Eu quero ler aqui em Deuteronômio 7, que diz assim: nós servimos a um Deus justo. Um dos caráteres de Deus é a justiça. Deus é amor e é justo. A justiça compete com o amor no nível de caráter. Deus não é mais amor e menos justo, não é mais justo e menos amor. Deus é amor e justiça. Então anda lado a lado, em pé de igualdade. E o nosso Deus é um Deus imutável. Aquilo que Ele fala é perpétuo e para sempre. A palavra de Deus diz que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra do Senhor, ela nunca volta atrás. O Senhor não é o Pinho, que fala uma coisa e depois, não, me desculpa, me arrependi do que eu falei. O que o Senhor fala, está falado. Mas nós servimos um Deus que Ele não muda a sua essência, mas muda sentenças. Mudar essência é uma coisa, mudar sentenças é outra, totalmente diferente. Então vamos lá. Deuteronômio 7, 13 diz assim, ó: e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e te abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação de tuas vacas e rebanhos, e do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre teus animais. O Senhor de ti desviará de toda enfermidade, e sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabeis antes, e porás sobre todas as que aborrece. Então aqui o Senhor fala que não vai ter estéreo, não vai ter seca, não vai ter... vai dar fruto, vai abençoar o povo de Israel. E agora eu vou entrar na palavra, amém? Aleluia. Segunda, 1 Samuel, capítulo... 1 Samuel, peraí, 2... 1 Samuel 2... versículo 20, que diz assim: e ali abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição do que fazer ao Senhor. E voltaram ao seu lugar, e visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Amém?
Amém.
Irmãos, a vida dessa palavra não é uma polêmica danada no grupo, mas eu não vou causar polêmica nenhuma. Amém? Vou pregar o que está aqui.
Amém.
Aleluia, Jesus. Irmãos, todo mundo aqui conhece, então não vou me estender sobre a história de Ana. Ana, ela era esposa de Elcana. Então, todos sabem que quando tem um matrimônio, que quando tem um casamento, nós automaticamente esperamos daquele casamento frutos, esperamos daquele casamento filhos. E naquela época tinha como lei, se a mulher não pudesse dar filho ao marido, ele podia se casar com outra, porque a lei, a promessa daquela época, era que o povo se multiplicaria. Então aquele que não se multiplicava estava fora da promessa. Naquela época não tinha controle de natalidade, tinha nada, era para o povo se multiplicar, o povo tinha que se multiplicar, o povo tinha que ser da contagem da areia do mar, das estrelas do céu. Deus falou assim, ó: Abraão, sai da sua tenda e olha, vê se você consegue contar as estrelas dos céus. Então ali eles se casaram. E creio eu, não está aqui, que naquele período de casamento foi um casal muito feliz. E foram se passados anos e não veio os filhos, não veio os frutos. Então como de costume, como era permitido naquela época, Eucana vai e arruma outra esposa para lhe dar filhos. E aquela esposa que ele arruma é fértil, é frutífera, e vai lhe dando filhos, e vai lhe dando filhos, e vai lhe dando filhos. Mas Ana não conseguia gerar filhos a Eucana. Pela parte de Ana, Eucana não ia fazer parte da promessa qual Deus fez a Abraão. Então o que aconteceu? Ana começou a se entristecer. Ana começou a se amargurar. Ana começou a se prender. E quando nós estamos amargurados, quando nós estamos presos, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos aborrecidos, sempre vem pessoas para se fazer em cima de nós. Que é negócio, chutar cachorro morto. Então, ali dentro da casa de Eucana, a sua segunda esposa começou a debochar de Ana, porque Ana não gerava filhos. Ana não gerava filhos. E que eu quero falar aqui a respeito disso daqui. Muitos dizem que Ana foi uma mulher fiel. Outros dizem que Ana foi uma mulher omissa. Mas eu vou pregar da Ana que buscou primeiro o reino de Deus. Ana estava amargurada, Ana estava aflita, Ana estava depressiva, e a outra vinha e zombava: eu tenho um, depois passou outro ano, eu tenho outro, e depois passou outro ano, eu tenho outro, e foi passando e passando os anos, vamos dizer assim, por conta baixa, foi 10 anos de sofrimento, porque 10 filhos Penina deu e Ana nada, porque eu não sei, aprouve Deus cerrar a madre de Ana. Deus quis, é a vontade de Deus, Ele é soberano. Mas, e Ana ficou ali presa, Ana ficou ali amargurada, Ana ficou depressiva, e a outra zombando. Tá vendo? Olha aí, toda a cara de Eucana, cadê os seus? Esse aqui, ó, senta, igual começou a falar, senta, tem um jeito, tem... E Ana nada, e Ana nada, e Ana nada. Mas teve um dia que Eucana chegou e falou para Ana assim: por que choras, mulher? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Vai, levanta e vamos. E muitas das vezes, porque ainda a nossa bênção, a nossa vitória não chegou, nós trocamos a nossa vitória por qualquer coisa. Não que Eucana era qualquer coisa, mas trocamos nossa vitória por coisas que não vale a pena. Ah, já que eu não ganhei aquilo dali, eu vou ficar com isso aqui mesmo para satisfazer aquilo que eu não tenho. Cadê a confiança no Deus Todo-Poderoso? De esperar vir a bênção no momento certo. E agora, com essa palavra, com esse incentivo do seu marido, Ana se levanta. Ana se levanta e fala: eu vou. E quando Ana chega até ali onde era prestado o sacrifício, Ana começa a buscar o reino. Primeira coisa que Ana faz: busca o reino. E quem busca o reino, ele busca particular. Porque o maior representante na terra do reino naquela época achou que Ana estava maluca, achou que Ana estava embriagada, achou que Ana estava, como eu posso dizer, doidona. Por quê? Porque só entende a busca do reino é quem busca e o rei, somente, mais ninguém. Não adianta nada eu querer buscar, eu estou aqui buscando o reino aqui, eu quero que o pastor Valbio veja o que eu estou fazendo. Não, é eu e o rei. É a graça multifórmica, cada um é de um jeito, e o agraciador é um só, Deus. Então ela começa a lhe bater o beiço, começa a chorar, começa a falar com Deus, e o maior representante do reino na terra, naquela época, falou: essa mulher tá doida, essa mulher aí tá doidona, tá nóia, por quê? Ó, tá batendo o berço sozinha, tá ali, ó, doidona. Mas não sabia ele que o secreto é só entre Deus e o homem que está naquele momento. Existem secretos dentro do meu quarto. Existe secreto que eu estou aqui dentro da igreja. Tem que ter secreto. Sem secreto não tem busca de reino. Não tem como buscar o reino sem ter um secreto com Deus. Não tem como buscar o reino sem ir só ter o público com Deus. Tem que haver o secreto. E agora a Ana vai e busca o reino. Mas ninguém chega até o rei com as mãos vazias. O rei é poderoso. Eu não posso chegar até o rei com as minhas mãos vazias. Aí Ana fala assim: ah, Senhor, eu não tenho. Eu não tenho. Até hoje eu não tive. A minha, vamos dizer assim, minha companheira lá, a companheira do meu esposo, já teve 10, eu não tive. Mas o que eu tenho, o que eu tiver, é teu. O que eu tiver é teu. Agora vai uma coisa aqui para vocês. Eu não sou profeta, mas hoje eu vou dar uma de profeta. Aquela bênção que está demorando a chegar para você é porque ela vai marcar uma geração. Porque a bênção que marca a geração não chega de qualquer forma, não chega de qualquer maneira. Tem um processo, tem um momento, tem tudo certo no tempo, na hora de chegar. Então a bênção que está demorando, que você falou, está tarde, não está mais, estou ficando velho e isso acabou, relaxa. Ela vai marcar uma geração. E agora Ana se despede. E quem entra na presença do rei, ele pode entrar triste, ele pode entrar deprimido, ele pode entrar depressivo, mas sai aliviado.
Aleluia.
Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E agora Ana, ela entra ali deprimida, que ela, a Bíblia vai falar que ela vai amargurada ao encontro do rei, a falar com o rei, e sai aliviada, porque ela obteve o que ela queria. E quando Ana sai da presença do rei, a Bíblia vai dizer que Ana vai e engravida do menino Samuel. Nisso que ela engravida do menino Samuel, ela tem sua gestação. E quando ela vem para entregar, cumprir a promessa, porque ai daquele de prometer a Deus e não cumprir, é melhor que não faça. Ana vem aqui, Senhor. O menino agora está sob sua responsabilidade. Buscou o reino, teve o que queria. Agora vem a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é igual a minha e a sua justiça. A justiça de Deus não é igual à justiça do juiz Sérgio Moro, a justiça do juiz de paz. A justiça de Deus é diferente. Porque a justiça de Deus, ela acontece na pessoa que pediu a justiça, não na pessoa que está se levantando contra quem pediu. E olha como que acontece a justiça de Deus. Ana vai e tem Samuel. Aí vem aquela que acusava Ana, ela ver o filho da oprimida sendo o maior de sua geração.
Aleluia.
Agora eu falo para vocês, nós temos mania assim, Batista se levantou contra mim e fez algo contra mim, aí eu vou pro joelho orar, eu viro crente macumbeiro. Senhor, mata o Batista, opa, é só conjecturando. Senhor, quebra a perna, ele tem que vir rastejando, ele tem que vir isso, ele tem que vir aquilo outro. O que, que é melhor? É Deus fazer a justiça de você, você crescer e ele continuar do mesmo jeito? Ou ele se rastejar e coisar e você continuar do mesmo jeito? A justiça de Deus é diferente. Se eu peço justiça, a justiça é feita em mim. E olha a justiça que Deus fez na vida de Ana. Ana, Penina te acusou, né? Ana, Penina te zombou, né? Ana, a penina te judiava, e eu creio que não era só a penina, porque quando tem negócio de mãe e filho, vem todo mundo junto, era a penina e mais 10, era um time de futebol contra a Ana. Tudo aí, não, seca, 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 e nada, e nada, e nada. Mas aí que tá. Olha a justiça de Deus. Penina teve que se consultar com o filho de Ana, porque ele era o sacerdote, juiz e profeta naquele lugar. O primogênito de Elcana, a quem o primogênito, naquela época, quem herdava toda a responsabilidade do pai. Oh, na hora de prestar sacrifício, vai lá no irmão Samuel, o mais novo, o filho da seca. Olha como Deus faz a justiça. Deus não vai quebrar ninguém. Por que que Deus não quebrou Penina? Porque Penina era filha do mesmo pai Jacó qual Ana era. Vem cá. Jesus morreu só para você ou morreu para você e para aquele que se levanta? Se Jesus morreu para todos, como é que ele vai matar um para te fazer feliz? Se Jesus morreu para todos, como é que ele vai quebrar a perna de um e vai deixar sua perna boa? Se Jesus morreu para todos, como é que ele vai deixar um passar fome e vai deixar você na bonança? Jesus morreu para todos. Naquela época, Deus só fulminava quem se levantava contra ele. E aqui ninguém se levantou contra Deus, aqui foi uma briga de família. E eu vou falar que se tivesse que se levantar contra alguém, era contra Elcana, porque a responsabilidade toda era do marido e não da mulher. Ei, quem comeu o fruto? Eva e o Adão. Mas quem Deus chamou responsabilidade? Adão, por que comeste o fruto? Deus nem falou de Eva, porque Adão era o cabeça. Então, muitas das vezes, tem isso também. A responsabilidade é minha, mas eu quero que a carga caia em cima do Suel. Pô, responsabilidade é minha, tá repreendido. A responsabilidade é minha, é minha. Então, qual era a responsabilidade ali, ó? Elcana, tinha que falar assim, ó, Penina, acabou a zombaria. Sabe quem foi omisso na história toda? Elcana, que deixou correr frouxo. Muitas vezes eu deixo correr frouxo e boto culpa no meu próximo. Muitas vezes eu deixo correr frouxo e boto culpa na esposa, sendo que o sacerdote do meu lar sou eu. Então, agora, a justiça de Deus foi feita na vida de Ana. Reino, justiça. E tem que aceitar a justiça de Deus. Jesus não vai quebrar a perna de ninguém. Jesus não vai matar ninguém. Jesus não vai botar ninguém no leito. Só se for para aquela pessoa se converter. Não por causa de você. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por mim, morreu pelo pastor Valber, morreu pelo pastor Batista, morreu pelo traficante, morreu pelo homossexual, morreu pelo ladrão, morreu pelo assassino. Jesus morreu para todos. Então por que que eu acho que eu vou ter privilégios se Jesus morreu para todos?
Jesus!
Porque eu acho que eu vou ser melhor, porque a minha justiça vai ser maior do que a do outro, porque Jesus morreu para todos. Jesus morreu para todos. Jesus morreu para todo mundo. Jesus não morreu para crente. Jesus morreu. Chegar e falar com o pai, ou Jesus morreu, o véu foi rasgado. Mesma intimidade que o pastor Valber tem, o pastor Batista tem, você também tem. Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos deu essa liberdade, é direito nosso, é nossa herança, vamos tomar posse. Isso ele deixou para nós, o livre contato com ele, de chegarmos até ele, de buscarmos a ele, de estarmos junto com ele, buscar primeiramente o reino de Deus. Quer falar com o rei? Ele só escuta no secreto. Porque o que você faz em público, todo mundo aí vai bater palma. O que eu faço aqui em público, então todo mundo aqui, parabéns. Mas o que eu faço no secreto é eu e o rei. É eu e o rei. É eu e o rei. Ei, eu vou ter que rio. Como é que eu vou chegar ao teu rei de mãos vazias? Ah, rei, eu estou aqui, ó. É rei, é majestade, é soberano. Oh, tá na hora de entregar o Samuel na mão do rei. É o único que você espera. A malha está cerrada, você só achou só que ia vir Samuel, só e acabou. Entrega na mão do rei. Entrega na mão do rei. Entrega a sua bênção na mão do rei. Buscai primeiramente o reino de Deus. E aceita a justiça de Deus. Porque Ana teve que ver Penina na mesma coisa. Ana teve que ver os filhos de Penina crescendo. Ana teve que ver os filhos de Penina ficando fortes. E Deus não fazendo nada, Deus não fulminando, não quebrando perna, não dando doença, não fazendo nada. Por quê? Porque se Ana era filha de Jacó, Penina também era. Então, se Jesus morreu para você, morreu para aquele que se levantou na sua vida hoje também. E aí? E nós queremos amaldiçoar. Deus, eu não aceito, passa a espada, envia Miguel, manda lança de fogo, voadora de glória. Nada, não vai fazer nada. Aquele que se levantou, a sua obrigação, filho. Jesus te ama. Morreu para todos. Cristo morreu para todos. Então, buscai primeiramente o reino de Deus. Aceita a justiça de Deus. Muitas das vezes pode acontecer da pessoa vir no leito, vir arrastando, como eu já vi. Mas é para aquela pessoa se arrepender do pecado que fez. Não porque Deus está te vingando. Não porque Jesus está me vingando. Simplesmente para arrependimento de pecado. E aí que está. Ana estava amargurada. Buscou o rei. Buscou o rei, aceitou a justiça. Conviveu com Penina até o fim de suas vidas. E aí? E as demais coisas? Agora você vai ver uma mulher estéril. Uma mulher que o próprio Senhor cerrou a madre. Olha que legal. Primeiro, Ana vai e busca o rei. Agora o rei vem e visita a Ana. Olha aqui. E o rei visitou a Ana. Ó, cadê? Deixa eu ver. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. As demais coisas sendo acrescentadas. Aleluia. Naquele que busca o reino e aceita a justiça. A mulher que era estéril, a mulher que não podia dar à luz, a mulher que não tinha o prazer de ser mãe, ela busca o rei. E o rei olha para ela. Você busca o rei olha para você. O nosso rei não é tirano, o nosso rei é amor. O nosso rei não é cruel, o nosso rei é bondoso. O rei está esperando só que você busca. É um rei que espera e está sentado no trono. Como foi cantado aqui, dá-me mais asas para alcançar lugares altos onde está. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim, habita em mim. O rei está esperando só a busca, só chegar até o trono. Só isso que ele está esperando. E agora uma mulher estéril, que não pudera dar à luz a filho nenhum, e sendo zombada, sendo maltratada, sendo humilhada pelo povo, e descobriu que o erro não era dele, porque já tinha 10 e ela nada, e fala assim, essa mulher aí não presta de nada, porque dela não se cumpriu a promessa que Deus fez ao pai, a Abraão, a Isaac, a Jacó, não se multiplicara a nação nela, e essa mulher aí está amaldiçoada por Deus e acabou não sei o quê. Agora a mulher tem 5 filhos. 5. A metade que a rival tinha. Mas tem um que valia pelos 15. O maior da geração. Foi da morte de Eli até a chegada de Davi. O homem mais importante da história de Israel. O filho da humilhada. Isso só porque ela buscou o reino, aceitou a justiça. Ela teve seu filho gravado na história como um dos maiores da sua época, o maior da sua época. Isso Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus não quer que você pense mal de ninguém. Deus não quer que você amaldiçoe ninguém. Deus só quer que você busque a Ele. Deus só quer que você chegue até Ele. Faça igual Ana, busque o rei. Faça igual Ana, busque o reino, que a sua bênção será a maior da geração a qual você vive. Busca ela, busca o rei. Busca o rei. Busca o rei. Busca o reino. Você quer ser abençoado? Busca o reino. Aceita a justiça. Sabe como Deus trata? Demais coisas. Porque para Ele é pequeno. O que para você é enorme, para Deus é pequeno. O que para você é uma montanha, para Deus é plano. Busque ao rei. Busque ao reino. E aceita a justiça de Deus. Aceita a justiça do Mestre. Cristo Jesus não está mais aqui. Morreu para todos. Morreu para o meu inimigo. Morreu para quem se levanta contra mim. Morreu só para mim, não. Morreu só para nós que somos da mesma fé, que partilhamos da mesma graça, não. Morreu para aqueles que estão perdidos no mundo. Não vamos virar as costas, não vamos amaldiçoar. Vamos simplesmente nos entregar na mão de Deus. Nem entregar Ele, nos entregar na mão de Deus. Nós que devemos ser entregues na mão de Deus. Não aquele que te acusou, está na mão de Deus, não. Quem tem que estar na mão de Deus é você. Porque a justiça é feita em mim. E o mundo vai ver a justiça que Deus fez em mim. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.